Desculpem, lamento. Também é para isso que nós aqui estamos. Em relação aos restantes, e portanto, as críticas que me dizem, devemos incluir outras realidades, de acordo, só não as incluí porque não tive tempo. Acho que, por exemplo, o que temos na lei que aprovámos aqui na Assembleia da República, aprovámos, e eu ainda não estava aqui, sobre o Barrancanho, é perfeitamente adequado, quer dizer, a presente lei reconhece e estabelece medidas de proteção e valorização do Barrancanho, podemos pôr na Constituição, o Estado reconhece a identidade linguística do Barrancanho e valoriza. E a mesma coisa para a língua gestual e, eventualmente, para o caló. Em relação, não vou detalhar artigo a artigo, acho que as posições do livro são conhecidas e vocês imaginarão quais é que são as nossas afinidades políticas aqui, com o ensino público, com tudo o que nos permita preencher lacunas que ainda temos no pré-escolar e há propostas para isso. O PCP faz uma proposta em relação ao ensino superior, que me parece que é mais inclusiva também em relação ao Politécnico, e apoiamos. Apoiamos a proposta do Bloco sobre a democraticidade, incluindo o ensino particular e cooperativo, e não acompanhamos as propostas do Chega sobre ensino e educação, continuamos a não perceber a diferença, ou melhor, a não perceber a diferença na Constituição, e muitas coisas ficariam a faltar se não tivéssemos educação na Constituição, já agora na Assembleia da República também, e também em relação ao português. Lá está, no tempo em que a Universidade de Coimbra tinha uma parte da Universidade em que só se falava latim, se a Universidade de Coimbra decidisse voltar a ter isso, agora ficava inconstitucional. Acho que não é o que queremos. Muito obrigado.
Tem a palavra o deputado João Catarino de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sei que faltam 8 minutos para o nosso render, mas não podia deixar no ar esta ideia de que... E até porque o Sr. Deputado Cadeira Martins disse que não percebia, custava-lhe entender a posição do ensino liberal, e eu tentarei explicar como é que nós instituímos e defendíamos modelos e sistemas nos serviços públicos que defendiam os rentistas. E não há nada... Quer dizer, há dois tipos de rentistas. Há aqueles que vivem de acordos e privilégios que o Estado lhes concede, sem concorrência. E depois também há o Estado, que funciona como rentista, porque quando não consegue gerir a coisa pública e precisa de dinheiro, vai ao bolso dos contribuintes, também é rentista. É a mesma facilidade que tem. Agora, eu não percebo é como é que se pode dizer que estou a defender rentistas quando o que eu quero é que as pessoas que usam os serviços públicos o possam fazer universal e tendencialmente gratuitamente, podendo escolher onde querem ir. Não percebo como é que isto produz rendas. A menos que esteja já a presumir que todas as pessoas vão escolher privados em detrimento de públicos, ou pior, poucos privados, ou um único privado em vez de públicos. Já está a presumir que os públicos são piores. Eu não faço essa presunção. Então, se podem escolher e se o público é melhor, está a presumir que as pessoas vão escolher o que é pior para si? Irão escolher público. Portanto, quando são as pessoas que são financiadas diretamente ou através de sistemas que faz com que quem serve o público tem que ter um sinal que está a servi-lo bem. E não há melhor sinal de que está a servi-lo bem, não há melhor sinal de que está a servi-lo bem do que não o ver sair pela porta fora. Isto é verdade para as escolas e é verdade para os hospitais. E, portanto, é quando não tivermos esta noção de que os serviços públicos prestados pelo Estado têm que sentir que quando estão a prestar um mau serviço as pessoas têm alternativa, enquanto isso não acontecer, acontece o que temos hoje. São serviços públicos em que ninguém nesta sala pode dizer com uma cara séria e com verdade que estão satisfeitos. E depois, quando o deputado Manuel Loff me diz que o ensino público existe há 200 anos e muito com inspiração de liberais que influenciaram a política pública, isso é verdade. Mas 200 anos depois, eu constato, e a última vez que alguém olhou para isto como deve ser, foi a OCDE em 2018, que Portugal é dos piores países da OCDE em mobilidade social, dos piores. Demora 5 gerações para alguém que está nos 20 ou 10% mais pobres a chegar aos salários médios. 5 gerações. Isto para mim não é aceitável. Dizer a alguém que é pobre e que pode demorar 5 gerações a chegar a um nível médio, que em Portugal não é grande coisa ainda por cima, é a mesma coisa que lhe dizer que nunca vai chegar. Não é? E isto para mim não é satisfatório. Eu olho para esta realidade e digo, algo tem que ser feito, isto não é satisfatório, não é aceitável. E, portanto, querer continuar neste caminho a fazer a mesma coisa para chegar a estes resultados, para mim, desculpem, não dá.
É simplesmente, e aliás vai com certeza até ficar agradado com o facto de o programa ser assim. É simplesmente para mencionar que tive, que é em princípio a minha última participação na Comissão de Revisão Constitucional, tive um enorme gosto, aliás, devo dizer que é dos melhores debates que neste Parlamento se pode fazer, nem todos os outros, e a grande maioria dos outros não são efetivamente muito agradáveis, e que vos desejo muito bom trabalho. Eu espero é que no final saia uma Constituição na qual nós nos continuemos a orgulhar. Muito obrigado.
Já só lhe faltou acrescentar, nem que demore os 4 anos. Tem a palavra a deputada Catarina Martins.
Sr. Presidente, já vai longa a hora e nós vamos acabar. Eu diria só que esta discussão depois da desigualdade a gente pode continuá-la quando formos discutir a organização económica e o trabalho. Eu acho que se calhar aí algumas destas coisas vão ficar bem mais claras.
Sabe que eu às vezes lembro-me que nesta Assembleia, às vezes... agora já acabou a reunião, portanto posso dizer. Acho que nesta Assembleia fazia falta um clube de debate... uma vez por mês, mas estou a falar sério, mesmo em termos pedagógicos, cívicos, para as forças políticas, que depois é que nesta reunião temos um problema.
É verdade. Não precisamos que isto tenha funcionado como esse centro de debate.
Ponto 2 é aprovar as atas que receberam. As 13 e 14, das reuniões de 21 e 23 de março, quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovadas as atas. E depois pensem numa coisa que a Isabel Moreira fez numa interpelação no início, acho que o Partido Socialista, na quarta-feira, dia 19, tem um jantar de partido às 20 horas e, portanto, que podíamos acabar por volta das 19h30, 19h45, depende. Se acabar a Assembleia tarde, é uma chatice. Mas, portanto, pensem nisso e depois temos que ver isso antes de começarmos a reunião na quarta-feira. Muito obrigado, bom fim de semana.